Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está acompanhando de todas as partes do Brasil a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre montada em Curitiba, na capital do Paraná. Nesta quinta-feira, 7 de novembro, chegamos a 579 dias de prisão política do ex-presidente Lula e também de resistência aqui em Curitiba, pelo Brasil e pelo mundo. E nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento a respeito das condenações após segunda instância, ou melhor dizendo, as prisões após condenação em segunda instância. Conforme for a decisão da Suprema Corte, o ex-presidente Lula poderá ser libertado. Você confere mais a respeito deste julgamento na Rede Lula Livre de hoje, que também fala do leilão das áreas do pré-sal feitas pelo governo, que terminou em fiasco, com a venda bem abaixo do esperado pelo governo Bolsonaro. E você também ouve um pequeno trecho da entrevista de Lula, feita ao blogueiro Eduardo Guimarães, onde denuncia uma ação da Polícia Federal em sua cela em Curitiba. E vamos começar o programa de hoje ouvindo o bom dia dado pela militância que está na vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
DDD 41 99713-1353. Esse é o WhatsApp da Rede Lula Livre para você participar aqui do nosso programa. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Só não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. Participe aqui da Rede Lula Livre. E uma das votações mais esperadas do ano no Supremo Tribunal Federal, o julgamento em relação à legalidade das prisões após segunda instância deve ser concluída nesta quinta-feira, dia 7. Com 4 votos a favor e 3 contra, prisão em segunda instância, os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia devem apertar ainda mais o placar, que deve ser definido pelo voto do presidente da Corte, Dias Toffoli. A polêmica gira em torno do artigo 5º da Constituição, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O boletim Lula Livre desta semana destaca os cenários possíveis para esta votação de hoje. Vamos ouvir.
O STF retoma nessa quinta-feira, dia 7 de novembro, o julgamento sobre ser ou não constitucional prender alguém sem que tenha havido condenação definitiva, o chamado trânsito em julgado.
No STF já votaram 7 ministros. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Melo, ficou do lado da Constituição e foi acompanhado pelos colegas Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram contra os princípios constitucionais. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello já deram sinais de que vão acompanhar o relator, enquanto a ministra Carmen Lúcia deve ficar do lado dos que querem rasgar a Carta Constitucional.
5-5. O voto decisivo deve ser do presidente do STF, José Dias Toffoli.
Toffoli já deu declarações contra as prisões antes dos processos acabarem. Mas, recentemente, disse que, por ser presidente do STF, pode votar de outra forma.
O Lula encara isso com a maior naturalidade. Ele falou para mim, Greenhalg, o jurídico, eles vão conduzir do jeito que eles querem. O problema é político. Eu entrei aqui por uma repressão política. Eu só vou sair daqui quando se reconhecer que o processo contra mim é político.
Se o Supremo decidir com a nossa tese, que é a tese constitucional, de que a prisão só pode se dar, a execução da pena só pode se dar com a condenação transitada em julgado, todos aqueles nessa situação, inclusive o presidente Lula, que não é o único, sairão imediatamente após requererem o alvará de soltura.
Para você conferir na íntegra o boletim Lula Livre, basta acessar o site www.lulalivre.org.br. Um fracasso do governo, essa foi a frase que marcou o leilão do pré-sal, que arrecadou apenas 2/3 do valor previsto pelo governo federal. Sem concorrência e com lance mínimo, a Petrobras arrematou metade das áreas oferecidas. Sem interessados, as demais não foram vendidas. A Agência Nacional do Petróleo estimou que a cessão de 4 áreas para exploração de 15 bilhões de barris ou 20 bilhões, dependia da proposta, terminaria com arrecadação de 106 bilhões de reais. E o valor total, muito diferente do valor total real, estimado em mais de 1 trilhão de reais, que seria o valor das áreas do pré-sal. Quem nos conta mais a respeito é o repórter Igor Carvalho.
Foi realizado na manhã desta quarta-feira, dia 6 de novembro, o mega leilão do pré-sal. Anunciado com entusiasmo pelo governo federal e celebrado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a expectativa era arrecadar 106 bilhões de reais com a venda de 4 áreas de exploração. A abertura dos envelopes, no entanto, trouxe uma notícia amarga ao governo. Das 4 áreas da Bacia de Santos, apenas 2 receberam oferta, Itapu e Búzios. Ambas foram arrematadas pela Petrobras, sem concorrência e com um lance mínimo, que somados chegam a 70 bilhões de reais, ou seja, 36 bilhões a menos do que Jair Bolsonaro e sua equipe previam receber. O coordenador nacional da FUP, a Federação Nacional dos Petroleiros, Zé Maria Rangel, classifica o resultado como um fracasso para o governo Bolsonaro.
O governo esperava arrecadar 100 bilhões, arrecadou 70, então verdadeiro fracasso, né? Agora, tem que ressaltar que a Petrobras conseguiu adquirir talvez o melhor campo, né? Que é o campo de Búzios, que para a empresa, para a nossa empresa, é extremamente positivo. Mas em termos do resultado que o governo esperava, verdadeiro fracasso.
A falta de interesse do setor no leilão chama a atenção. Das 14 empresas que se inscreveram, apenas 7 compareceram ao evento. O coordenador nacional da FUP atribui a ausência a uma possível insegurança jurídica.
Sim, porque a gente vem denunciando, né, a série de incertezas jurídicas porque o país vive, e isso é fruto do governo que está de plantão, que ele também traz muitas incertezas. Então, a gente só vem, eu diria que, trazendo à tona toda essa insegurança jurídica que o país vive, né, e que deixa os investidores temerosos do que pode acontecer.
Na área de Búzios, a Petrobras e 2 empresas chinesas ofereceram um único lance de 68 bilhões de reais. A composição do consórcio garante 90% da participação para a brasileira e 5% para cada uma das orientais. Em Itapu, por pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, a estatal brasileira garantiu a exploração total da área. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E mais de 13 milhões e meio de brasileiros viveram na miséria em 2018, sendo o maior contingente já registrado no Brasil. O recorde negativo foi confirmado nesta última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou a síntese de indicadores sociais, o SIS, referentes ao ano passado. 6,5%, 6,5% da população do país sobreviveram ao longo de 2018 apenas com R$ 7,75 por dia, com uma renda mensal per capita inferior a R$ 145,00, faixa definida pelo Banco Mundial para identificar a condição de extrema pobreza. Os brasileiros e brasileiras vivendo abaixo da linha da pobreza são uma população equivalente ao total de habitantes de Portugal. A crise dos últimos anos, agravada com o golpe de 2016, aumentou em 4 milhões e meio o número de brasileiros em extrema pobreza. São 13 milhões e meio de pessoas nessa situação. A reportagem da TVT fala mais a respeito.
Um dia depois de Jair Bolsonaro ter comemorado 300 dias de governo, alardeando melhorias que a maioria dos brasileiros não vê nem de longe, o IBGE dá um choque de realidade no país e indica um triste recorde. A síntese de indicadores sociais divulgada hoje mostra que a crise dos últimos anos, agravada com o golpe de 2016, aumentou em 4 milhões e meio o número de brasileiros em extrema pobreza. São 13 milhões e 500 mil pessoas nessa situação, mais do que a população de países como Bélgica, Bolívia, Grécia e Portugal. Desse total, metade, ou seja, quase 7 milhões de pessoas vivem na região do Nordeste. Segundo o IBGE, é considerado em situação de extrema pobreza quem dispõe de aproximadamente R$ 145 por mês. Em 2012, no governo Dilma, eram 11 milhões e 300 mil brasileiros em extrema pobreza. Até 2014, ano em que o total de extremamente pobres chegou ao seu menor número, 2 milhões e 300 mil pessoas saíram desta condição. Desde então, esse grupo voltou a crescer e chegou ao ano passado, representando 6,5% de toda a população do país. A maioria das pessoas mais necessitadas é preta ou parda e não tem um ensino fundamental. A pesquisa mostra ainda que um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$ 420 por mês. O que a síntese de indicadores sociais do IBGE mostra é que, em média, 1 milhão de brasileiros por ano desceu abaixo da linha da pobreza entre 2015 e 2018. O estudo revela ainda que o trabalhador de baixa renda tem perda salarial há 4 anos. Negros têm mais dificuldade de encontrar emprego e recebem até 31% menos que brancos. Quase 12% da população entre 15 e 17 anos está fora da escola e 36% dos brasileiros vivem sem esgoto, mas 80% já tem acesso à internet.
E a Polícia Federal invadiu a cela onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso às 6 horas da manhã desta terça-feira, dia 6. A denúncia foi feita pelo próprio Lula em entrevista a Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania. O objetivo era entregar uma intimação para Lula depor às 10 horas em ação que buscava prender a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para a defesa de Lula, a ação é uma demonstração de força da PF. Segundo os advogados, por Lula estar preso, não precisa de uma intimação para prestar depoimento. A entrevista completa de Lula ao blogueiro Eduardo Guimarães será divulgada na íntegra desta quinta-feira ao meio-dia. Mas vamos acompanhar um trecho onde o ex-presidente Lula denuncia essa ação arbitrária da Polícia Federal.
Bom, presidente, essa é a quarta vez que eu entrevisto o senhor. A primeira foi em 2010, ainda no Palácio do Planalto, e eu lamento muito o que aconteceu no Brasil desde então. Antes de começar a entrevista, eu queria pedir ao senhor que desse o seu recado que o senhor achar adequado, especificamente ao público do blog da Cidadania.
Olha, dizer primeiro que eu respeito profundamente o trabalho que vocês fazem, Eduardo. Já há muito tempo eu tenho acompanhado você e é uma das coisas mais sérias que tem no chamado blog sujo desse país, é o teu trabalho. Sei que por conta do teu blog, por conta da tua coragem, por conta da perseguição, eu sei, sabe, que você deixou de fazer o que você fazia, de ser um empresário, até um empreendedor individual, ou seja, e que você agora está sobrevivendo com o seu blog. E sei que está tendo sucesso. Parabéns, continue assim. Sabe, ainda ontem fizeram uma palhaçada comigo. Você acredita que ontem, quando entraram na sua casa, entraram às 6 horas da manhã? Você acredita que ontem entraram na cela que eu estou às 6 horas da manhã? Como se estivessem fazendo uma coerção.
Lula livre, free up Lula, Lula livre.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som do reggae Lula Livre, feito pelo Digital Dubstep do Brasil e pelo jamaicano Earl 16. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
He was the protector of the Amazon. Now the Amazon is burning down. For the indigenous people, truths and rights. Yes, a Lula used to fight. Free Lula Libre. Free up Lula. Free Lula Libre. Free up Lula. From Sao Paulo to Rio de Janeiro, the people cry, Lula Libre. Yes, I can hear them saying, free up Lula now, yeah.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.